Vamos voltar com a nossa conversa com o Vanderlei Greif, jornalista, convidado, ele que completa 45 anos na profissão. Você estava falando aí sobre os ganhos, a gente sabe que os ganhos não são assim tão interessantes, né, Vanderlei? Mas o jornalista tem um papel fundamental e ao longo desses anos todos, a adaptação, as mudanças, o que que a gente pode falar dessa trajetória da comunicação, do jornalismo? Por exemplo, o jornal impresso praticamente não existe mais, não é? Muita coisa mudou de lá para cá, não, Vanderlei?
Sem dúvida, Roberto. A mudança é significativa, ela é profunda. Eu cito sempre aqui que o jornalismo hoje, ele está mais fácil de se fazer, ao mesmo tempo em que se trabalha muito mais. Por que que ele está mais fácil de fazer? Porque vamos pegar o exemplo de uma redação de jornal, né? Ele sempre exigiu uma atuação intensa, e na verdade, o jornalista tinha que fazer o texto, toda a máquina, mandar para revisão, depois para o digitador, aí passava pelo Pestap, que era o processo de colagem da página para a produção do fotolito, a gravação desse fotolito na chapa de impressão, a impressão, a distribuição, enfim, envolvia muita gente, muitos profissionais. E hoje, com o advento dessas tecnologias tão importantes que agilizaram a vida e deram uma nova dinâmica para todos nós, hoje a gente faz realmente todo o trabalho dessas pessoas através de poucos cliques, muitas vezes com o texto já previamente elaborado, faz o Ctrl-C e Ctrl-V e a situação está resolvida dentro do site, dentro da página. É claro que ainda envolve muita pesquisa, muita produção, isso quando se fala do jornalismo sério, né? Porque também temos muitas situações, Roberto, em que mídias alternativas de pessoas que não tiveram o preparo adequado, né, para exercer essa profissão, isso acaba realmente causando alguns dissabores. Mas realmente o jornalismo mudou muito e com isso cresce também a responsabilidade de cada vez fazermos melhor em nossa profissão, Roberto.
E você, como jornalista e também com contato com a política, nunca pensou em seguir carreira política? Você foi secretário de comunicação do município de Toledo, é isso?
Isso. Roberto, eu tenho 7 anos de atuação na Câmara Municipal de Toledo. Fiz parte da primeira leva, vamos assim colocar, de assessores de bancada, quando a figura do assessor parlamentar foi criada lá na década de 1980. Então, eu tenho o privilégio de fazer parte desse primeiro time de assessores. Depois tive também 2 anos como... Estive por 2 anos como assessor de imprensa da Câmara Municipal de Toledo e na gestão anterior do prefeito Beto Lunite tive o privilégio de ser convidado para ser secretário de comunicação. Trabalhei em campanhas, coordenei campanhas eleitorais, fui instigado muitas vezes para assumir responsabilidades maiores, né? Quem sabe com candidaturas, mas eu... Nunca levei em consideração, efetivamente, porque tenho jornalismo como minha profissão e não me sentia, sabe, à vontade para encarar um teste nas urnas. Eu admiro quem o faz, mas creio que não é meu perfil, né? Eu compreendo muito bem o ambiente da política, mas... Não consegui que essa ideia fosse fomentada efetivamente.
Gostaria que você falasse um pouquinho também sobre liberdade de expressão. Aliás, você, como jornalista, você pegou o período aí da ditadura militar. Pegou...
Peguei o final da ditadura, né? Foi em 1978, e o Brasil ele passou, no início dos anos 80, para o regime democrático. A gente ouve muitas histórias, né Roberto? E aqui na região nós tivemos até uma certa tranquilidade, né? Houve alguns casos aí de barbaridades cometidas. Eu lembro, por exemplo, que uma história contada pelo saudoso sogro, Luiz Silvestro, que ele, a família Silvestro, Tebaldi, também Slaviero, Salvati, melhor dizendo, até estivemos recentemente no, na comemoração das bodas do Chico Salvati, na Colônia Melissa. Esse pessoal passou por uns perrengues aí com a turma que defendia ou não compreendia exatamente qual era o papel que deveria exercer. Meu sogro, minha sogra e vários casais, todos de uma família, foram presos, acredite, porque estavam cantando em italiano. Isso foi aqui nos anos 60 em Cascavel. Uhum. Então, rapaz, a dita era dura mesmo, né? Porque tinha umas certas intolerâncias que não dava para o povo sair um pouco da linha, né?
É, e esse pedacinho então, que você pegou aí, você era menino ainda, né? Você começou muito cedo. Não, quando a gente fala de 45 anos, né, de profissão, às vezes as pessoas podem remeter aí a uma idade um pouco maior, uma experiência um pouco maior, mas é que você, de fato, começou muito cedo, né? E quando a gente fala de liberdade de expressão, uma ameaça, hoje em dia a gente fala muito também sobre as redes sociais, aí a censura para cá, a censura para lá, teve esse projeto das fake news que acabou não avançando. Hoje, o jornalista, ele tem liberdade para trabalhar ou você vê alguma resistência, alguma dificuldade?
Roberto, não vamos ser hipócritas de afirmar que nós temos liberdade total. Ela é relativa. Eu mesmo aqui em Toledo, numa época um pouco mais, digamos, intensa, vamos colocar assim, eu sofri retaliações econômicas por reportar alguns fatos. Então, quando eu falo que não vamos ser hipócritas, nós sabemos que tem o poder econômico que acaba prevalecendo. O jornalista, o meio de comunicação, ele depende também da subsistência, da participação do meio empresarial, das pessoas. Então, não vamos ser ingênuos de dizer que não há impacto. Há sim, até hoje ainda há. Então, eu há muitos anos adotei uma estratégia de trabalho em que as grandes polêmicas elas são tratadas com muito cuidado, né? Os temas do dia a dia são tratados com muito cuidado, com uma pesquisa profunda, com ouvindo realmente, citando fontes e, efetivamente, para evitar dissabores, né? Porque uhum. realmente a liberdade de expressão ela é relativa. Você pode se expressar, evidentemente, mas você precisa ter os cuidados para não ferir suscetibilidade. E essa é uma tendência que a gente adotou também para que tenhamos uma certa tranquilidade para enfocarmos os mais diversos temas, mas sempre com muita responsabilidade e ética.
E quando a gente fala de polarização, fala das fake news, aquelas atitudes que, independente de quem seja, a gente tem observado aqui no Brasil, não é diferente em outras partes do mundo, em que as pessoas não medem as consequências, são muitas vezes irresponsáveis no trato da informação distorcida. Como que você vê isso com o advento das redes sociais?
Muito se falou e muito se... A imprensa como um todo, ela foi, nesse período de intolerância recente que vivemos, ela foi muito malhada. Na verdade é o seguinte, eu procuro evitar até os debates em redes sociais, mas de vez em quando sou obrigado a colocar uma frasezinha apenas como reflexão. Não entro em discussão, mas coloco aquela frase do escritor italiano Umberto Eco, quando ele disse que as redes sociais deram voz aos imbecis que antes só tinham a coragem de expressar as suas opiniões numa mesa de bar com uma taça de vinho. Eles eram severamente repreendidos ali e tudo morria ali. Hoje não. Hoje a pessoa se encoraja atrás de um teclado e acaba espalhando muita coisa que acaba prejudicando muitas pessoas, né? Olha quantos prejuízos nós sofremos. E o jornalismo, ele tem um papel extraordinário ao longo da história, inclusive para a formação do que nós somos como nação, Roberto. Uhum. O papel dos meios de comunicação foi fundamental pelo fortalecimento da democracia. Isso é algo que não se apaga. nem mesmo nesses tempos de intolerância e de ignorância de alguns setores da sociedade que tentam denegrir a imagem da imprensa, defendendo as suas convicções, as suas ideologias, né? Então, as redes sociais, elas têm que ser encaradas com muita responsabilidade, inclusive pelos meios de comunicação. Por isso que eu digo que os meios de comunicação, eles são uma fonte confiável, seja o rádio, a TV, o jornal, a revista, os portais, porque o jornalista se presta ao papel de pesquisar a fundo todos os assuntos que ele vai reportar, né? Enquanto, por outro lado, há muita impaciência e preguiça mental das pessoas para a arte de ler, ouvir boas reportagens, inclusive simplesmente pesquisar alguma coisa que parece absurda, mas não há pesquisa e há o compartilhamento nas redes sociais.
O Ayrton Terra acompanhando aqui a CBN, muito obrigado. Quem mais? O João ligado aqui, o Eloy, Viviane, vamos registrando aqui, o Marcos, né? Daniel também acompanhando. Nesses 45 anos, Vanderlei, você não esteve fora da região, aqui fora, atuando em outro centro, sempre por aqui, né? Esses 45 anos, como que você vem acompanhando o desenvolvimento de Cascavel, o desenvolvimento de Toledo, o desenvolvimento da região oeste?
Olha, é extraordinário. E veja só, a região só evoluiu a partir dos anos 80, quando os governos, no âmbito estadual principalmente, passaram a olhar a região oeste com outros olhos. E para isso, Roberto, a imprensa teve um papel fundamental. Aquilo que eu comentei há pouco, instigando autoridades e lideranças para avanços no tocante à infraestrutura, à questão da logística, à questão da educação. Então, houve a própria saúde, houve uma evolução que ela se acelerou a partir dos anos 80 e 90. Mas a região que foi sempre o celeiro agrícola do Estado, desde os anos 60 principalmente, ela era muito discriminada, a tal ponto que tivemos um movimento pela criação do Estado do Iguaçu, porque as regiões oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, distante dos grandes centros, distantes das capitais desses estados, elas eram, sim, discriminadas. Os recursos ficavam concentrados na capital e nas principais cidades, e a região sofria muito. Então, aí é que está. Houve um papel muito, muito forte e muito importante das várias lideranças, dos políticos que atuaram ao longo deste ano, reivindicando também as entidades, a SIC em Cascavel, a CIT em Toledo, a Cassiopar, a Associação das Câmaras de Vereadores, a AMOP, enfim, entidades que contribuíram muito para que esse avanço acontecesse. Hoje nós estamos nos colocando, e quando eu digo hoje, isso é recente, vamos citar o exemplo do aeroporto de Cascavel, que felizmente foi estruturado. Hoje temos um aeroporto regional que efetivamente está funcionando, mas até há pouco tempo não era assim. Tínhamos as dificuldades de ligação com outros centros do país. E para isso era preciso um deslocamento até Foz do Iguaçu. Hoje não, hoje temos esse avanço, o próprio aeroporto de Toledo, com voos também ligam com outras regiões do país, mas principalmente Cascavel, com avanços extraordinários. Nossas cidades aqui da região estão crescendo absurdamente, alavancadas pelo agro e também por um processo de desenvolvimento industrial que vem acontecendo e sendo fortalecido ao longo dos anos. Também tivemos o advento do ensino superior, com as inúmeras instituições privadas e públicas que se instalaram na região e estão contribuindo de forma indelével para o desenvolvimento econômico, social, cultural da nossa região oeste. Então, os avanços são a olhos vistos, né? Cascavel, Toledo, as cidades polo da região, E quando eu falo polo, são aquelas cidades como Medianeira, como Marechal, como Palotina, Assis Chateaubriand, que elas acabam concentrando mais os investimentos. Mas, sobretudo, Toledo, Cascavel, e também vamos colocar aí Foz do Iguaçu, que tem uma dinâmica diferente na vertente mais do turismo. Mas Cascavel, na prestação de serviço, na industrialização, Toledo, no processo de industrialização, o ensino superior nas duas cidades, nós temos um avanço extraordinário. Mais uma vez, eu chamo atenção aqui para o papel do jornalista, que contribui extraordinariamente, mantendo em evidência temas relevantes. E um exemplo aqui mais recente ainda, a duplicação da 163, tanto aqui no sentido Toledo-Marechal, quanto do de Cascavel para o Sudoeste. Olha, é uma luta de tantos anos e ainda não temos a conclusão. E quantas entrevistas fizemos, né, Roberto, instigando autoridades e lideranças para que esses recursos venham.
Estamos conversando com Vanderlei Greif, jornalista, completando 45 anos de profissão. Enquanto você fala, atento aí à sua fala, estou observando aqui o WhatsApp da CBN, dezenas de mensagens parabenizando aí o Vanderlei por esse período como jornalista, o Rafael, o Júnior, o Pedro, o Ricardo. Não vai dar tempo da gente ler todas as mensagens, mas eu faço questão de ler uma aqui. Miro Jacob de Toledo, abraço ao palmeirense Vanderlei Greif, memória viva da imprensa de Toledo e região e ainda com muita lenha para queimar. Não tá pensando em se aposentar e ir para a praia, não, né, Vanderlei? Tem muita lenha para queimar, como disse aqui o Jacob?
Obrigado, gente boa. Obrigado a todos que têm se manifestado, aqueles que estão na audiência. Aposentadoria, ainda não. Eu estou com 61 de idade, né? Eu acho que temos ainda uma trajetória aí, pela frente. Morar na praia seria uma boa, né? Se houvesse a condição para isso. Mas eu creio que seria para breves temporadas, Roberto, porque a nossa paixão está aqui. Eu nasci em Guaranhaçu, me criei em Cascavel, estou estabelecido há muitos anos em Toledo. O eixo Toledo e Cascavel eu faço constantemente. Minha família, meus irmãos, o Almir, o Ayrton, Marcos, a Marisa, estão todos em Cascavel. Meus pais estão repousando em Cascavel, onde faleceram, né? A família da minha esposa, Luciane, toda ela também nesse eixo aí de Cascavel e região, Corbélia, né? Então, a nossa história é aqui, né, Roberto? A paixão da nossa vida é aqui, o oeste do Paraná. Então, se for possível, algumas temporadas esticadas no litoral, beleza, mas do contrário, é por aqui que queremos ficar.
Muito obrigado pela participação, parabéns. Você é palmeirense, o Verdão só está te dando alegria, então, ultimamente aí.
Eu digo o seguinte, que eu estou fazendo fisioterapia por uma lesão no braço por conta das muitas taças que estamos levantando. E futebol é momento, né, Roberto? E estamos, eu digo, vivendo a doce rotina de conquistas. E por falar nisso, os parabéns, é um orgulho para a região as conquistas recentes do futsal. Cascavel é o principal centro do futsal da América do Sul, do Brasil e da América do Sul. Pacote completo. Homens e mulheres mostrando a qualidade do futsal da região com a conquista da Libertadores. Isso é um orgulho sem tamanho para todos nós que somos aqui da região Oeste, Roberto.
Brotaram várias mensagens aqui, uma delas do Beto Guilherme. Conhece o Beto? Diz assim: o Palmeiras não tem mundial. Se a gente abrir essa discussão aqui, nós vamos até o meio da tarde conversando, né, sobre o
Mas
Mundial do
também não tem
Palmeiras.
rival.
Mas tem o Mundial de 1951, não tem?
Tem.
Esse
Há uma
Palmeiras.
contestação aí, mas tranquilo. Um abraço ao Beto Guilherme, pessoa que a gente conhece muito a trajetória também.
Vanderlei, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelos 45 anos e, como disse aqui agora há pouco um ouvinte aí de Toledo, tem muita lenha para queimar, você tem muito ainda a contribuir com o jornalismo, com a comunicação aqui do Oeste do Paraná. Forte abraço e obrigado pela gentileza de nos atender. Só para a gente fechar, você está hoje com um jornal digital também, é isso?
Sim, o vivertoledo.blogspot.com. Viver Toledo, que tem 14 anos de trajetória, é feito em família, com a Luciane, minha esposa, com minha filha Karine, meu filho Julinho, que fazem parte da equipe que diariamente repassa as boas notícias de Toledo e região.
Conversamos com o Vanderlei Greif, 45 anos de profissão, jornalista aqui do Oeste do Paraná, jornalista de destaque no interior do Brasil, 10 horas e 26 minutos, e o Beto Guilherme insiste aqui, não tem Mundial. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o CBN Paraná, com as últimas notícias do estado.